As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
São as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A região terá de redobrar cuidados perante o quadro atmosférico que se avizinha, nomeadamente no que aos incêndios diz respeito. O Conselho de Tomar, por exemplo, deverá atingir o patamar muito elevado no decurso desta semana, sendo que os territórios de Abrantes, Sardoal e Mação irão chegar ao pico máximo, o que quer dizer que a Proteção Civil irá estar alerta para evitar males maiores. Nunca é demais recordar, não se pode fazer queimas e nem queimadas extensivas, uma proibição em vigor até 30 de setembro. Se o fizer, irá responder criminalmente pela prática de incêndio. Não arrisque pela sua segurança e de quem o rodeia. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, disse à Hertz que não acredita que o governo tenha uma manifestação de bom senso, nem mesmo após a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que, recorde, acusou o Estado de discriminar aquele território do Médio Tejo na entrega de apoios relativos aos prejuízos sofridos com os incêndios de 2017. Está em causa, nunca é demais referir, o concelho com maior área ardida à escala nacional. E nem por isso Mação teve acesso ao Fundo da União Europeia, que deveria financiar a 100% os prejuízos daquela catástrofe. Conhecida que está esta decisão judicial, passível de recurso por parte do governo, Vasco Estrela disse à Hertz que ainda não foi contactado para a possibilidade de se abrir nesta fase uma via negocial.
Neste momento, aquilo que penso, o sentimento que tenho é, evidentemente, de alegria, de alguma tranquilidade, da consciência de tudo ter feito e tudo termos feito para que a justiça acontecesse. Isso foi uma primeira decisão que vai de encontro àquilo que nós esperávamos e que achávamos que é, e achamos que é a decisão lógica, porque realmente não havia, conforme o Tribunal considerou, não havia nenhuma razão clara, objetiva, fundamentada para que o Governo tomasse as decisões que tomou, conforme eu referi, lá quase 2 anos. E, portanto, infelizmente, não foi possível por parte do Governo haver o bom senso de perceberem o erro que estavam a cometer, a teimosia improu e, infelizmente, tivemos a recorrer à via judicial e agora vamos continuar à espera que hajam decisões definitivas, que esta ainda não é uma decisão definitiva, aguardar aquilo que o Governo tem para dizer, para não dizer relativamente a esta matéria, e também dizer que há aqui uma janela de esperança que se abre para os municípios do Conselho de Mação, porque se por um lado a Câmara foi prejudicada, nisto das infraestruturas municipais que foram destruídas, também os municípios do nosso Conselho foram prejudicados relativamente a outros, porque uma vez mais, os critérios que foram utilizados para dar ajudas a alguns municípios, também não foram devidamente justificados e fundamentados, e portanto há aqui outras questões que podem vir agora a ser levantadas e a Câmara Municipal de Mação não deixará a guarda relativamente a esta matéria.
Senhor Presidente, ficaria agora surpreendido que o Governo recorresse desta decisão ou está à espera da abertura de uma porta negocial?
Não sei, com total sinceridade, depois de tantos meses de tentativas de, não diria de rendimento, mas de chamar à razão quem de direito, presumo, isto é só uma presunção, evidentemente, que da parte do Governo não vai haver aqui uma manifestação de bom senso, mas gostaria de estar enganado e espero estar enganado, mas penso que o Governo tentará fazer valer a sua razão, que é a razão que entenda que tem, não sei como é que irão justificar, que argumentário é que será utilizado, mas até porque a certeza está muito bem fundamentada, ali dados os objetivos que não podem ser contrariados por nenhum argumento, e portanto vamos aguardar, mas da parte do Governo até agora não tive qualquer contacto, vamos ver, mas presumo que podem recorrer, não sei.
Estamos a falar de prejuízos na ordem dos 3 milhões de euros, é isso?
Nós, 6 milhões de euros, o que está em causa para o município de Mação é cerca de 1 milhão e 100 mil euros, sim.
Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma festa dentro da própria festa dos tabuleiros. O Presidente da República acabou mesmo por marcar presença no cortejo deste domingo, integrando o desfile na secção de coroas e pendões, ladeado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e por António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia. Marcelo esteve igual a si próprio. próprio, ou seja, nunca regateou um cumprimento que lhe era endereçado, nem as tão famosas selfies, acabando mesmo por aceder ao convite de uma residente na Avenida Ângela Tamagnini para participar no lanche. À medida que as centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo percurso se apercebiam da presença do Presidente da República, as saudações aumentaram de tom, sempre num clima de grande festa. Instantes antes de deixar tomar, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à Hertz, confessou-se impressionado com tudo aquilo a que acabara de assistir, em especial a capacidade da população tomarense em unir-se em prol do bem comum.
Adorei o cortejo, é muito impressionante, tinha visto já há muitos anos, há cerca de 20 anos, e o regressar aqui com mais gente de todo o país, o entusiasmo cresceu. Eu não sei quantas pessoas serão.
500 a 600 mil. O que mais impressionou?
Impressiona-me tudo. Impressiona-me a juventude. Impressiona-me a conjugação entre passado e futuro. Impressiona-me a adesão nacional e internacional. Impressiona-me a ideia do culto como património material que perdura. Impressiona-me a capacidade que há da população responder com ruas engalanadas lindíssimas. É tudo muito impressionante.
E acha que este reencontro é uma arte? As pessoas encontram na festa arte?
É. Não, em si mesmo, é cultura.
É já neste sábado que o Jardim do Monchão irá transformar-se num acampamento templário. A iniciativa, a cargo de Tomar Honoris, chamada Dias Templários, e como a própria designação indica, é dedicada a essa temática, fazendo jus ao Estatuto de Tomar Cidade Templária. Os tempos medievais começam a ser recriados por volta das 12 horas, com a abertura do acampamento, onde os visitantes poderão assistir à esgrima histórica, danças, mostras de ofícios, arco e besta, assim como a realização de uma tertúlia pelas 10h30, dedicada à Ordem do Templo. Filipe Pires, o rosto mais visível de Tomar Honoris, em entrevista à Hertz, antecipou estes dias templários.
Nós, neste dia 13 de julho, primeiro que tudo, vamos dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver entre os parceiros no que concerne à festa templária. Vamos fazer um pequeno apontamento do que se tem feito nos anos anteriores. E com isto vamos implementar um acampamento no Jardim do Mochão, em que teremos todos os nossos ofícios, todos os nossos homens de armas, danças históricas, animais, bem, todo o nosso espólio vai estar montado na Ilha do Mochão. Nós temos a partir do meio-dia um início do acampamento, que começamos logo com um banquete para todos os que estão presentes no acampamento. Temos demonstração de ofícios históricos, desde o ferreiro, o malheiro, a costureira, a própria cozinha medieval também, entre outros ofícios que queremos ter lá. Depois temos, durante a tarde, temos demonstrações de dança histórica, de esgrima histórica, as demonstrações de luta da galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa. Vamos também fazer essa demonstração. Vamos ter alguns cavalos lá com o nosso parceiro José Manel também. Vamos ter também alguns animais, como as corujas, as cobras, que o nosso amigo também Felipe. E depois vamos ter, por volta das 5 da tarde, uma conferência em que teremos cá a presença de algumas ilustres personagens, como o Coronel Albuquerque, como outros intervenientes, para falar acerca da temática templária. Basicamente é isto o que vai acontecer no Mochão. Vamos estar o dia todo em atividade, vamos estar o dia todo a fazer demonstrações daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a demonstração de artes medievais. E esperamos contar com imensas visitas e que venham experimentar esta vida medieval.
Filipe, ainda não dissemos, mas convém então referir, esta é uma organização da Tomar-se Honoris. Quantos elementos é que vão estar aqui envolvidos nesta organização?
Ora, desde a montagem, passando pelo arco longo, a besta histórica, as danças medievais, os animais, os criadores dos animais e os treinadores, desde quem controla os ministérios, ou seja, os ofícios, esta gente toda, a montagem, desmontagem, nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar neste dia.
A Igreja da Misericórdia, na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, já está de cara lavada, sendo que a inauguração desta reabilitação foi presidida por José Traquina, bispo de Santarém. Está em causa, recorde-se, património da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, sendo que as intervenções foram apresentadas como objetivos a cumprir pelo provedor António Alexandre. Houve lugar então a uma sessão solene para assinalar esta reabertura. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que esta intervenção honra a história da Igreja.
É o momento da alegria. Faz-nos ver que somos capazes sempre, servindo aos que são, mas popular, já é algo possível. Mas também é carregado, se sentir, quando, de convencer, este ano, que também as pessoas saíram deste espaço, permitam-me dizer, dizia eu, é lindo. Tenho a sensação que é o retorno à casa da mãe. É que é o espaço dela. E tudo isto só foi possível porque, efetivamente, porque estamos em época de festa, que é a família, a solidariedade, os bens, os valores que estão na gênese da nossa festa, tudo isto só foi possível porque há os poucos recursos.
O Ministério Público do DIAP de Leiria apresentou um homem a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de coação sexual agravada pela circunstância de a vítima ser menor de 16 anos de idade. O Tribunal considerou que existiam fortes indícios de que o arguído, aproveitando a circunstância de conhecer os pais da menor e de esta se encontrar sozinha em casa nos dias 28 de junho e 1 de julho, se ter aproximado dela e a obrigar à prática de atos sexuais de relevo, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria, num esclarecimento tornado público. Foi decretado ao arguído o termo de identidade e residência, ficando ainda sujeito à proibição de contactar a vítima por qualquer modo, à proibição de permanecer ou frequentar a casa dos progenitores daquela e à proibição de frequentar qualquer local em que a vítima se encontre.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Avenida dos Plátanos, junto ao Parque Ribeirinho, foi o local escolhido para acolher o primeiro festival de street food de Vila Nova da Barquinha. De 12 a 14 de julho, o evento contará com a presença de 6 food trucks, Icon Pizza, Cole, Sabores do Pão, Sir Strong, Medieval Food, Merenda Portuguesa e Dom Gelato. A iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha aposta forte na animação durante todo esse fim de semana, começando na sexta-feira, dia 12, com as atuações de Nuno Barroso, dos Alemar, às 22 horas, e do DJ Gonçalo pelas 23. No sábado, dia 14, o programa inicia-se com o Teatro de Rua, Novo Circo, vindo de França, o Cirque Rouages, que apresentará a peça Boat, junto ao Centro Cultural, inserido no programa cultural Em Rede, Caminhos da Água, pelas 18 horas. Seguindo-se o jazz da dupla Mano a Mano, pelas 21, no auditório do CCB. A noite continua com a banda New Look, 22 horas, e mais tarde o DJ João Alves, pelas 23:30. Já no domingo, 14 de julho, último dia do evento, os mais novos podem usufruir dos insufláveis gratuitos do parque, das 16 às 20 horas. À noite regressa ao Teatro de Rua, Novo Circo, desta vez com a atuação dos britânicos Avanti Display, que apresentam a peça Full Circle, às 21 horas.
Rádio Hertz, informação.
A Capela de Santeria recebeu o colóquio A Jurisdição Espiritual da Ordem de Cristo, iniciativa integrada no programa da Festa dos Tabuleiros e ainda no âmbito das comemorações dos 700 anos da Ordem de Cristo. Registo para a presença de inúmeras individualidades, desde logo ligadas à área da história, casos de Luís Aires de Barros, presidente da Sociedade de Geografia, ou de Fernando Larcher, presidente da Comissão Infante Dom Henrique, para além de Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, sem esquecer, claro está, o Bispo de Santarém, José Traquina. Registo para a intervenção de Dom José Traquina, que recuou no tempo para dar conta de alguns feitos e factos que fizeram a história.
Revisitar a história de Portugal é enriquecedor. Leva-nos a um melhor conhecimento do passado, ajuda-nos a fazer luz sobre o tempo presente e também a melhor discernir os caminhos a prosseguir. Uma palavra breve para manifestar o meu interesse, mas apenas uma imagem, uma perspectiva algo distanciada, com toda a consideração e respeito, obviamente, pelos investigadores que se aproximam e que por isso mesmo têm a possibilidade de uma interpretação fundamentada com critérios de rigor científico. Uma palavra para manifestar o meu gosto pelo conhecimento da história de Portugal e, enfim, corresponder ao convite que me fizeram. Que agradeço. O assunto deste colóquio é muito interessante, faz-nos recuar no tempo e, obrigatoriamente, considerar que os tempos eram outros e que muitas palavras e expressões também usadas no tempo atual correspondiam então a uma realidade social e cultural muito distinta e diferente daquela em que vivemos. A jurisdição espiritual, entendida como poder de governo por instituição divina, já há 700 anos existia num território cristão organizado. Como a própria adjetivação indica, o poder de governo refere-se à dimensão espiritual, mas essa responsabilidade de presidir a um ordenamento de caráter espiritual centrava-se na mesma pessoa que tinha a jurisdição temporal. No nosso tempo, achamos bem que entre Igreja e Estado não deve haver intromissões. Há 700 anos, menos, não havia esta preocupação. O poder estava concentrado e incluía a jurisdição espiritual.
O ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, esteve em Via Longa, Vila Franca de Xira, onde inaugurou o novo equipamento da operação de enchimento de garrafas de vidro da cervejeira de Via Longa, com tecnologia de última geração que proporciona maior flexibilidade e mais amiga do ambiente e reduz o consumo de água e energia. Esta unidade fabril, que no ano passado comemorou 50 anos, investiu cerca de 8 milhões de euros. Este investimento insere-se no plano de modernização da Sagres e não termina aqui, garantiu José Luís da Mata Torres, diretor da cadeia de abastecimento e administrador da cervejeira, o primeiro a usar da palavra depois do ministro ter dado o arranque da linha. Esta nova linha, situada no topo norte da fábrica, recebeu dezenas de convidados. Mata Torres destacou os mais de 140 milhões de euros investidos pela empresa nos últimos 5 anos, não só na fábrica de Via Longa, como na Sociedade Água do Luso, como na empresa de distribuição a Novadis, na área de distribuição.
A cervejeira de Via Longa, onde nos encontramos hoje, é inaugurada uma nova linha de enchimento e iniciou a elaboração em 1968, tendo celebrado no ano passado 50 anos. Estamos em constante plano global de modernização que não termina hoje nem termina aqui. A cerveja Sagres, a marca mais simbólica produzida nesta cervejeira, é um ícone da Portugalidade, sendo hoje exportada para mais de 20 países por exportação ou por fabrico sob licenças. É o evento de hoje, é também um exemplo dos investimentos que nos últimos anos a Sociedade Central de Cervejas tem vindo a efetuar. Nos últimos 5 anos investimos mais de 140 milhões de euros em projetos de modernização, crescimento, que abarcam expansão, inovação, sustentabilidade de energias alternativas, não só na cerveja de Longa onde estamos hoje, mas também na Sociedade Água do Luso e na nova distribuição.
Já o ministro Pedro Siza Vieira mostrou-se particularmente satisfeito pela empresa estar a fazer investimentos que encaixam no reforço da descarbonização para responder às alterações climáticas.
Tivemos a oportunidade, ao percorrer estas instalações, não apenas de ver aquilo que é a modernidade e o continuado da modernização que a Sociedade Central de Cervejas vai fazendo nas suas unidades, mas também percorrer uma galeria de memórias que quase nos transportam à nossa infância e que acompanham toda a história recente do nosso país, desde o ano de 1968, já lá vão mais de 50 anos, até agora, com muitos diferentes acionistas, com uma mudanças estruturais no nosso país, que passou de uma ditadura para uma democracia, que passou de um processo de entrada na União Europeia, de abertura de fronteiras, de abertura da nossa atividade económica a novos investidores que puderam vir de outros lados do mundo e da Europa, e que acompanhou também uma modernização muito grande da nossa sociedade. Na verdade, ao longo de todo esse percurso, a cerveja Saibos e a Sociedade Central de Cervejas acompanhou o percurso do país.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.